A falta de políticas públicas adequadas para o atendimento das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista foi o que reuniu especialistas, autoridades e familiares de autistas nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Paraná. Audiência pública com o tema A legislação sobre o autismo e a regulamentação no estado do Paraná trouxe à tona as dificuldades enfrentadas para garantir direitos básicos, como atendimento de saúde, educação inclusiva e assistência social. Além da legislação federal que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conhecida como Lei Berenice Piana, o Paraná tem uma lei específica para garantir o desenvolvimento de ações intersetoriais para o atendimento dos autistas, que pouco avançou nos últimos anos. Segundo o deputado Péricles de Mello, do PT, um dos proponentes do debate, a importância do diagnóstico e do tratamento precoce motiva a cobrança por ações práticas.
O autismo tem avançado em todo o mundo, até porque a humanidade evolui, o diagnóstico acabou acontecendo, apesar das dificuldades ainda. Então, tem pessoas que acham que nesse século XXI vai ser uma verdadeira epidemia. Então, nós temos que estar de olhos bem abertos e avançar. E o sofrimento é uma coisa absurda. Nós tivemos aqui depoimentos de um casal de médicos que tinha um filho autista e não conseguiam diagnosticar. Levavam psiquiatras, psicólogos, não conseguiam o diagnóstico, só foram saber tarde. E quanto mais tarde se diagnostica, mais difícil é o tratamento. Menor a possibilidade de avanço e evolução. Por isso, pela importância dessa síndrome, desse aspecto, desse transtorno, as pessoas, o Estado tem que abrir os olhos para isso, e o objetivo da audiência é esse, cobrar, organizar.
Para o neuropediatra Sérgio Antoniucci, coordenador do Centro de Neuropediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o primeiro desafio é encontrar profissionais capacitados para fazer o diagnóstico da doença, que deve acontecer até os 2 anos de idade. Outro obstáculo é a falta de um centro de referência para acompanhar o tratamento multidisciplinar.
A maior dificuldade que nós temos é principalmente a nível da área pública para atender essas crianças. Eu trabalho no Hospital de Clínica, sou professor, trabalho lá há mais de 30 anos e a dificuldade é onde encaminhar esses pacientes, onde atender. Porque existe o medicamento que o médico usa, mas não é. O medicamento é uma parte do tratamento. O mais importante são as técnicas comportamentais para estimular essas crianças. E ainda o mais preocupante é a inclusão na escola. Então, essas crianças estão na escola, tem que ter um problema de inclusão, mas essa pessoa que cuida dela tem que ser capacitada, tem que saber atender o autismo.
Rosimere Benites enfrentou as dificuldades com a filha. A jovem, hoje com 18 anos, foi diagnosticada como autista aos 5 anos de idade. E a demora em conseguir as terapias necessárias resulta na perda de um tempo precioso para o desenvolvimento das crianças. Essa dificuldade foi o que motivou Rosimere a criar a Associação de Atendimento e Apoio ao Autista.
As pessoas que não têm dinheiro para pagar uma boa terapia, elas ficam meses, anos na fila de espera, aguardando uma terapia que não sabe se vai dar resultado. E quando chega essa terapia, já se passou muito tempo e eles perderam uma grande oportunidade de se desenvolver, né? Eu tenho uma filha de 18 anos que ela teve um diagnóstico tardio, aos 5 anos de idade. Então, assim, até você descobrir qual é o problema e achar pessoas qualificadas para dar um atendimento, então é um tempo precioso que se perde. Então, a nossa luta é exatamente para isso, para que os nossos filhos tenham o mesmo direito à saúde, à educação, à inclusão, né, de qualidade.
O primeiro passo para garantir os direitos dos portadores do transtorno do espectro autista é a capacitação de profissionais das mais diferentes especialidades dentro da saúde e da educação. Para a psicóloga Amanda Bueno dos Santos, mestranda em Ciências e Práticas de Análises Aplicadas no Comportamento, é preciso estimular os profissionais a trabalharem com o autismo ainda durante a graduação.
Nós temos pessoas
com formação, com graduação para isso, mas não treinadas o suficiente para poder atender essas pessoas. A gente precisa levar a tecnologia científica, que é fácil hoje de ser levada, porque a roda já foi inventada. A gente precisa trazê-la e temos caminhos para isso, mas a gente precisa ensinar de forma adequada na graduação. Ninguém é inspirado em trabalhar com autismo, porque a gente aprende isso de forma, muitas vezes, inadequada na universidade e não é treinado para poder avaliar uma criança ou fazer intervenção. Então, não são a população que, por exemplo, a minha classe de psicólogos costuma querer receber. A gente está ajudando a mudar esse panorama. Temos mais gente interessada e pouca gente capacitada.
O debate resultou na aprovação de um pedido para a construção de um centro especializado no Paraná para o atendimento dos autistas, que será encaminhado para o governo do estado. O grupo também propôs a criação de um conselho estadual para a defesa dos direitos da pessoa portadora do transtorno do espectro autista. Para a criadora da lei federal, Berenice Piana, a coragem das famílias em lutar pelos direitos dos filhos é a garantia de avanço.
Hoje eu saio daqui com um sentimento muito forte de que as coisas não vão parar por aqui. Tá? Eu senti, tanto nas famílias quanto nas pessoas todas que compuseram a mesa, o desejo real de fazer alguma coisa para mudar a situação do autista no estado do Paraná. Em todos os âmbitos, né? Social, educacional e no âmbito da saúde. Hoje eu já estive aqui outras vezes e tal, mas eu sinto que agora as coisas ganharam um rumo diferente. Tá? Sinto que as pessoas vão conseguir realizar os seus intentos e vão conseguir dar uma qualidade de vida melhor para o autista. Eu vejo as famílias mais unidas e com mais coragem, com mais vontade.
O primeiro relato oficial da doença é de 1943. Atualmente, o transtorno do espectro autista possui 3 níveis, do leve ao severo. O diagnóstico é feito a partir da observação de um conjunto de sinais que aparecem conforme o desenvolvimento da criança, como explica Amanda Bueno dos Santos.
Conforme o cérebro vai se desenvolvendo, os sintomas de autismo vão se mostrando. Então, uma criança que tem dificuldade de usar a comunicação socialmente, muitas vezes tem palavras, mas não usa para se comunicar, pode ter autismo. Uma criança que não fala e ainda não tem gestos para ajudar a comunicação ou compensar a ausência da fala também pode ter. Esse é o primeiro conjunto de sintomas. E ele tem que estar associado ao segundo conjunto de sintomas, que é adesão a uma rotina muito restrita, é difícil mudar a rotina da criança, ou ela tem alto nível de seletividade alimentar, ela não toca em determinadas texturas ou não come determinadas coisas por conta das texturas. Muitas vezes tem estereotipias, né? São movimentos repetitivos, sem função.
Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.